Jornal Câmara dos Deputados.
Divergências marcam implantação de novo sistema para licitações.
Oposição busca viabilizar uma CPI mista para investigar Petrobras.
Sessão solene sobre o golpe militar de 1964 é encerrada após protestos.
A sessão solene convocada para discutir os 50 anos do golpe militar foi encerrada após manifestação de parlamentares e convidados.
Muitos presentes viraram as costas ao plenário da Câmara, o que é proibido pelo regimento interno da Casa, em protesto contra a defesa da ação militar de 1964.
O repórter Murilo Souza acompanhou a reunião e tem mais informações sobre o embate entre apoiadores do período militar e opositores da ditadura.
A sessão solene convocada para discutir os 50 anos do golpe militar de 1964 nesta terça-feira, foi encerrada após deputados e manifestantes que acompanhavam a solenidade de dentro do plenário terem se virado de costas quando o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, começou a discursar. O deputado Amir Lando, do PMDB de Rondônia, que presidia a sessão no momento, suspendeu os trabalhos para que os manifestantes que não quisessem ouvir Bolsonaro se retirassem. Mesmo assim, ninguém deixou o plenário.
Reabro a presente sessão. Eu sou democrata. E tenho, sobretudo, conhecimento que a democracia é conflito. Se não houver aqui um entendimento, não posso prosseguir esta sessão com uma situação desrespeitosa.
Bolsonaro, que havia começado o discurso defendendo o golpe de 64, afirmou que não se importaria de falar para deputados e manifestantes de costas para ele. No plenário, algumas pessoas mostravam cartazes com os dizeres: "A voz que louva a ditadura calou a voz da cidadania", com fotos de desaparecidos políticos. Como os presentes não mudaram de postura, Lando decidiu encerrar a solenidade. A sessão solene para debater os 50 anos do golpe militar de 1964 foi proposta pela deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, e faz parte de uma série de eventos promovidos pela Câmara para lembrar a luta pela volta da democracia e a resistência contra a ditadura. No início da sessão, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, assinou um ato proclamando 2014 como o ano da democracia, da memória e do direito à verdade. Autora do requerimento para a realização da sessão, Luísa Erundina ainda defendeu a revisão da lei da anistia, que, segundo ela, é um absurdo por prever anistia para os dois lados.
Essa casa, lamentavelmente, ainda precisa passar por uma reeducação para compreender que ela, como instituição democrática, também foi ferida pelo golpe militar, pelo regime de exceção que imperou nessa casa durante 21 anos. Então, ainda são resquícios, a lei de segurança nacional ainda está intacta, a lei da anistia não foi revisada naquilo que ela tem de absurdo, é um absurdo jurídico, porque ela anistia os dois lados. Quer dizer, é um absurdo, eu acho que ainda há muita luta a se travar. Essa juventude que está vindo e se conscientizando, as novas gerações que não viveram aquele tempo, é uma força nova que se soma aos que lutaram e resistiram à ditadura para ver se a gente avança. Sem o quê, nós não viraremos essa página.
A sessão solene para debater o golpe de 64 também foi interrompida após uma confusão gerada por uma faixa estendida na galeria do plenário. A faixa parabenizava os militares com a frase: "Graças a vocês, o Brasil não é Cuba". Cidadãos e deputados se manifestaram contra a faixa. O presidente da sessão, deputado Amir Lando, chegou a cogitar recolher todos os cartazes no plenário. Mas, após críticas de líderes, voltou atrás e a sessão prosseguiu até ser encerrada quando houve o incidente com Bolsonaro. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Como líder estudantil, tendo enfrentado o período final do regime militar, Severino Ninho, do PSB pernambucano, lembrou que representam os 50 anos do golpe militar. Ele fez uma homenagem aos caçados e exilados durante a ditadura, com destaque para escritores e artistas.
Segundo Severino Ninho, o país tenta ainda hoje se recuperar do atraso cultural e dos reflexos provocados pelo regime militar em áreas como a educação. Ele destacou os pedidos de desculpas que estão sendo apresentados pelos veículos de comunicação que apoiaram o movimento militar, que reconhecem que erraram.
No dia em que o país relembra os 50 anos do golpe militar, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, homenageou os militantes que lutaram contra a ditadura. Nas palavras da parlamentar, a data deve servir para a reafirmação dos compromissos com a democracia e a liberdade.
Fátima Bezerra sugeriu a revisão da lei da anistia. No entendimento da deputada, mesmo depois de 50 anos, o povo brasileiro não pode abrir mão da transparência.
Em defesa da democracia, Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, afirmou que o Brasil precisa ser reconstruído. Para ele, a distribuição equitativa de poder e o voto direto são fundamentais para melhorar a situação de todos os sistemas públicos do país.
O parlamentar criticou o aparelhamento do Estado praticado pelo atual governo e o inchaço da máquina pública. Na avaliação de Luiz Carlos Rauli, o governo federal não pratica a boa democracia em defesa dos direitos humanos e universais.
Segurança Pública.
Marcos Montes, do PSD Mineiro, demonstrou preocupação com os problemas na área de segurança pública no Brasil. Na opinião do parlamentar, a impunidade é o principal incentivo para a ação dos criminosos.
De acordo com a análise de Marcos Montes, a ação policial nos grandes centros tem levado a criminalidade para o interior do país. Para o deputado, o combate à violência deve ser feito com alterações na legislação, como a diminuição da maioridade penal.
O Brasil está entre os 20 países mais violentos do mundo. Ângelo Agnolin, do PDT do Tocantins, expressou que o poder público deve enfrentar o crescimento da criminalidade, combatendo especialmente o aumento no número de homicídios.
Para Ângelo Agnolin, o Estado precisa mobilizar esforços para conter a escalada da violência. O parlamentar sugeriu a implementação de um plano estratégico que promova uma integração entre as instituições de segurança pública.
Um dos problemas mais graves do país, na avaliação de Giovanni Cherini, do PDT, é o sistema prisional. Segundo ele, a população carcerária do Rio Grande do Sul é superior a 28 mil, sendo que dos quais dois terços são reincidentes, o que agrava a superlotação dos presídios no estado.
Para Giovanni Cherini, uma saída seria a municipalização dos presídios. Ele defendeu ainda a capacitação dos presidiários visando o mercado de trabalho e uma maior utilização de tornozeleiras no monitoramento dos presos.
Militantes do MST de Iguaí, na Bahia, realizam amanhã uma marcha para cobrar celeridade na investigação e punição dos mandantes da morte de Fábio dos Santos, uma das lideranças do movimento no município. Valmir Assunção, do PT, mencionou que o crime já completou um ano.
As investigações em torno do caso, segundo Valmir Assunção, estão paradas. O parlamentar enfatizou que a manifestação será uma forma do Movimento Sem Terra cobrar providências para que este crime não fique impune.
A Polícia Militar do Maranhão deflagrou uma paralisação por tempo indeterminado. Para Domingos Dutra, do SDD, a situação da segurança no estado se agrava a cada dia, pois o governo se recusa a negociar as reivindicações de melhores condições de trabalho e salário feitas pela PM.
Segundo Domingos Dutra, ao invés de buscar uma solução negociada, o governo estadual ameaça os policiais com a expulsão da corporação. Ele faz um apelo ao Ministério da Justiça, OAB e Secretaria de Direitos Humanos para mediarem a crise na Polícia Militar Maranhense.
Não há consenso sobre a ampliação do regime diferenciado de contratações para todas as licitações do Poder Público Federal, Estadual e Municipal.
Parlamentares da oposição e entidades de classe são contrários a vários pontos que permitem a flexibilização dos procedimentos de contratação e realização de obras públicas.
Saiba mais sobre as negociações em torno da proposta com o repórter Tiago Miranda.
A oposição deve dificultar a votação da medida provisória que amplia o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, para todas as licitações e contratos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O RDC prevê prazos mais curtos e procedimentos simplificados para a contratação de obras e serviços de engenharia pela administração pública. Para o líder do PSDB, deputado Antônio Embaçaí, da Bahia, a aprovação do RDC para a Copa do Mundo foi uma concessão com data de validade e não deveria ser ampliada para todas as licitações e contratos.
O RDC já trazia no bojo uma possibilidade de licitações sem que os projetos estivessem elaborados, e isso certamente já traz dificuldade na execução, inclusive na fiscalização também, com indicações claras de que as obras poderiam ficar com a qualidade baixa e com custos elevados. Mas, como era para a Copa do Mundo, o plenário da Câmara aprovou.
No debate na comissão, o deputado Efraim Filho, do DEM paraibano, disse que o partido faria obstrução à medida. Segundo ele, a alteração trará o sepultamento da Lei 8666, que trata das licitações e contratos públicos. Relator do texto que criou o RDC, em 2011, o deputado José Guimarães, do PT cearense, acha que não haverá problemas na votação.
O RDC, o Regime Diferenciado de Contratações e Obras Públicas, naquilo que já foi executado, é um regime vitorioso.
Arquitetos farão um ato em frente à Câmara às 14h desta terça-feira para criticar a ampliação do RDC. A principal reclamação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e de outras 10 entidades de profissionais responsáveis por projetos de obras é sobre a contratação integrada, prevista no RDC para que todas as etapas da licitação, do projeto básico à execução, sejam feitas pela mesma companhia. O deputado Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, é engenheiro civil de formação e também critica a falta de projetos mais detalhados.
Quando você contrata simplesmente levando em conta um esboço, você tem o caminho para a subjetividade, para a arbitrariedade, isso acaba redundando em custos adicionais para a obra.
Outro assunto que pode render debate no plenário é o fim da obrigação do uso da técnica e preço como critério para a contratação integrada de obras. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Transportes.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Obras da BR-101 Sul, Ronaldo Benedetti, do PMDB, criticou a burocracia de alguns órgãos de controle e fiscalização. Para o deputado, o poder excessivo da administração pública impede o desenvolvimento do país.
Segundo o parlamentar, a burocracia já gerou mais de 35 bilhões de reais de prejuízos em Santa Catarina. Ronaldo Benedetti espera que a Câmara consiga aprovar matérias que impedem a morosidade na liberação de obras em todo o país.
A situação das ferrovias brasileiras foi criticada por Paulo Feijó, do PR Fluminense. Na opinião do deputado, o sucateamento foi provocado pelas concessões ferroviárias e pela falta de fiscalização da NTT, uma vez que as concessionárias não cumpriram com as obrigações contratuais.
Paulo Feijó lamentou o abandono das ferrovias e a situação dos trabalhadores do setor em todo o Brasil. Ele se mostrou apreensivo com a possibilidade de ramais que não são economicamente viáveis serem utilizados nas futuras ferrovias.
Desenvolvimento regional.
Já está em funcionamento o segundo trem nacional adquirido para a renovação da frota do sistema do Rio de Janeiro. Formada por 8 vagões, a composição tem capacidade para transportar mais de 600 mil passageiros por dia entre Duque de Caxias e a Central do Brasil, informou Washington Reis, do PMDB.
Washington Reis comemorou também a retomada das obras do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Xerém, embargadas desde 2012 por falta de liberação de licenças pela Prefeitura de Duque de Caxias.
O governo do estado da Bahia lançou um programa de infraestrutura e pavimentação asfáltica nos municípios de Itabuna e Ilhéus. Nas duas cidades, segundo Geraldo Simões, do PT, serão asfaltadas as avenidas principais, corredores de ônibus e outras ruas.
O governo do estado também vai arcar com o custo das obras da ferrovia que vai ligar Figueirópolis, no Tocantins, a Ilhéus, perfazendo um total de 1.500 quilômetros. Geraldo Simões citou ainda a assinatura do contrato para a instalação do Porto Sul no litoral de Ilhéus.
Ao pedir urgência à Companhia Energética do Ceará na construção de subestações e linhas de transmissão no sul do estado, Manuel Salviano, do PSD, ressaltou que a demanda de energia na região é grande, não só pela população, mas principalmente pela indústria.
Manuel Salviano criticou ainda os picos de energia que prejudicam tanto equipamentos industriais como os eletrodomésticos. Segundo o deputado, o fornecimento de energia de qualidade é primordial para que o sul do Ceará possa crescer.
Cerca de 400 servidores da Suframa estão em greve há mais de 40 dias. Raul Lima, do PP de Roraima, defendeu as reivindicações da categoria por melhorias na infraestrutura do órgão, além da criação de um plano de cargos e carreiras para os funcionários.
Raul Lima ressaltou que a greve dos servidores da Suframa afeta diretamente o comércio e a indústria de todo o estado amazonense. Segundo o deputado, os 40 dias de paralisação já geraram prejuízos de mais de R$1 bilhão.
Economia.
O modelo econômico que está em curso no país, conforme o entendimento de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, é intervencionista e anacrônico. Os resultados, de acordo com o parlamentar, estão gerando uma crise de confiança perante outros países e também dentro do Brasil.
O parlamentar opinou que o intervencionismo como estratégia de controle da inflação já está ultrapassado. Na avaliação de Marcos Pestana, os preços controlados e represados não estão impedindo que a inflação comece a despontar.
Requerimento de urgência de autoria de Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, solicita a apreciação do projeto que obriga as concessionárias a devolverem cerca de R$8 bilhões aos consumidores de energia elétrica.
Os valores foram cobrados entre 2002 e 2009 por erro de cálculo, que, segundo lembrou Chico Lopes, teve o reconhecimento da ANEEL. Entretanto, segundo o parlamentar, a agência não se mobilizou para obrigar as concessionárias a ressarcirem os consumidores.
Os partidos que fazem oposição ao governo pretendem centrar esforços na criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar supostas irregularidades na Petrobras. As CPIs mistas são compostas por deputados e senadores.
No Senado, os oposicionistas anunciaram já ter conseguido o número necessário de assinaturas para instalar a comissão. Na Câmara, segundo os partidos, também já haveria apoio suficiente para a CPI.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações sobre o embate em torno da Petrobras.
As lideranças dos partidos de oposição na Câmara vão tentar reunir, até esta quarta-feira, as assinaturas necessárias para a CPI mista da Petrobras. A decisão foi tomada em reunião de líderes do PSDB, DEM, PPS e Solidariedade, na liderança do PSDB no Senado. O foco principal são os episódios da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, o contrato para a construção da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, e as denúncias de corrupção no contrato com a empresa holandesa SBM Offshore. Segundo o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, a missão será fácil.
Como o Senado já registrou o requerimento, os senadores já registraram, então é fácil de você identificar rapidamente com as bancadas nossas e buscar a assinatura daqueles que já assinaram. Nós temos hoje 192 assinaturas na Câmara. E nesse sentido, então, nós vamos agora buscar os mesmos deputados de hoje para amanhã e fazer acontecer essas assinaturas, que é muito importante para registrar.
O líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Quinalha, afirma que a ideia de uma CPI para a Petrobras tem caráter político.
Nós temos a Polícia Federal investigando, Ministério Público investigando, Tribunal de Contas da União investigando, CGU investigando. Eu não creio, nunca aconteceu, de uma CPI ir além dos quatro órgãos da República responsáveis por fiscalizar e investigar, até pelo profissionalismo que eles têm.
O líder do governo afirma que não há disposição da liderança em pedir para deputados retirarem suas assinaturas do pedido de CPI. O líder do PT na Câmara, Vicentinho, afirmou que defenderia a CPI mista se o objeto de investigação fosse ampliado para os contratos da Alstom no metrô de São Paulo e as denúncias envolvendo o Porto de Suape em Pernambuco e a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Parlamentares do PSB da Câmara e do Senado assinaram o documento pela criação da CPMI da Petrobras, assegurou José Stedney, do Rio Grande do Sul. Para o deputado, o parlamento não pode abrir mão do direito e da obrigação de fiscalizar as contas de empresas públicas.
O debate proposto na avaliação de José Stedley não vai enfraquecer a Petrobras. A investigação, do ponto de vista do parlamentar, se torna essencial para fortalecer a credibilidade da instituição.
Para Márcio França, do PSB paulista, as recentes denúncias de corrupção na Petrobras justificam a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Ele destacou, no entanto, que a iniciativa não deve ser utilizada para disputas eleitorais e embates entre governo e oposição.
Márcio França destacou que as denúncias não devem desviar o foco do momento financeiro vivido pela empresa. O deputado se mostrou preocupado ainda com um plano de demissão voluntária que, segundo ele, está em andamento na estatal, ameaçando a eficiência da Petrobras com a saída de vários engenheiros.
As críticas da oposição e a possibilidade de instalação da CPI da Petrobras demonstram, na opinião de Padre Tom, do PT de Rondônia, a falta de projetos sustentáveis por parte dos adversários do governo para apresentar nas eleições.
O principal problema levantado pelos oposicionistas é a compra da refinaria de Pasadena, mas Padre Tom considera que a discussão não tem nada a ver com a Petrobras. Nas suas palavras, o objetivo é puramente eleitoral, porque a oposição pretende fragilizar o governo atual.
Ao lamentar as tentativas de ampliar o foco das investigações sobre os prejuízos milionários da Petrobras, incluindo licitações de trens, metrôs e portos nos estados, Fábio Trade, do PMDB Sul Mato Grossense, ressaltou que alguns parlamentares querem dividir responsabilidades entre todos os partidos.
Fábio Trade lamentou o fato de que setores expressivos do parlamento estejam divulgando denúncias para preservar seus grupos. Segundo ele, o Congresso tem que ser visto como espaço de negociação política e de concessões partidárias recíprocas em benefício do interesse público.
Educação.
As instalações da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, em Janaúba, foram inauguradas neste ano. Leonardo Monteiro, do PT, destacou a importância da instituição em benefício de toda a região norte de Minas Gerais.
Leonardo Monteiro parabenizou o modelo adotado pela universidade nos cursos de engenharia, que permite ao aluno optar qual área pretende seguir após 3 primeiros anos do curso.
A Universidade Federal do Piauí vem desenvolvendo o projeto chamado Farmácia Viva, que visa estimular a produção de plantas medicinais. Animado com a iniciativa, Assis Carvalho, do PT, informou que a instituição se prepara para produzir remédios fitoterápicos que possam fortalecer a atenção básica.
Representantes do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino no Ceará tiveram reunião com o governo estadual. Arthur Bruno, do PT, destacou decisões importantes para a categoria, como a regulamentação do tempo pedagógico e a convocação de 3 mil professores concursados.
Votação.
Os deputados iniciaram a discussão da medida provisória que altera a tributação dos lucros de empresas controladas no exterior por multinacionais brasileiras.
A MP, que tem prioridade de análise porque tranca a pauta do plenário, também promove outras mudanças na legislação tributária. Os partidos de oposição conseguiram atrasar a votação da matéria por não concordarem com inclusões de artigos sobre outros assuntos.
Caso os parlamentares consigam votar a MP tributária, o próximo item em pauta é a ampliação do regime diferenciado de contratações.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.